O Governo fala num saldo positivo, fruto de boas políticas públicas que promoveram o crescimento económico, o emprego e a melhoria dos rendimentos.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia.
Para bem explicar o que significa o excedente orçamental de que tanto se fala por estes dias, é preciso dizer que se trata de 3.200 milhões de euros que o Estado nos cobrou a mais face à despesa que considerou necessário fazer o ano passado. Dito assim, de forma simples, mas verdadeira, pode parecer que não havia necessidade e que, das duas uma, ou nos tinham cobrado menos impostos, menos 1,2% de toda a riqueza que criámos em 2023, ou tinham avançado com parte da despesa que todos os partidos dizem agora ser necessária. A discussão é política, faz sentido, mas é preciso meter na equação a parte que diz respeito à dívida que acumulamos em sucessivos déficits orçamentais. Para se ter a dimensão da grandeza, basta lembrar que a este ritmo, ao ritmo do melhor resultado em 50 anos de democracia, se por absurdo considerássemos a hipótese de pagar toda a dívida, demoraríamos 82 anos a amortizá-la, fazendo a conta simples de dividir 263 mil milhões de dívida por 3,2 mil milhões de saldo orçamental positivo. Claro que não se leva em conta a quantidade de anos que também seriam necessários para pagar os juros dessa dívida, que no ano passado foram cerca de 7 mil milhões de euros, mais os períodos em que o serviço de dívida se agrava, porque se agrava também o risco de não pagarmos a tempo e horas. Já nos aconteceu. Como vê, são muitos números, mas as contas até são fáceis de fazer e o que nos dizem é que o excedente orçamental de um ano não é igual a descobrir petróleo no beato. Para perceber como chegamos aqui e que caminho devemos continuar a fazer, conversamos neste episódio com o professor do ISEG João Duque, colunista do Expresso e comentador da SIC.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva, professor João Duque. O saldo orçamental de 2023 situou-se nos 3.200 milhões de euros. Temos ouvido expressões como excedente, folga, almofada. Isto condiciona o debate político?
Acho que condiciona o debate político. O que é que não condiciona o debate político? Tudo pode condicionar o debate político. Agora, isto é uma questão, a meu ver, bastante técnica. Agora é mais técnica, porque o tempo da política para este valor está passado. Para mim está passado. Este valor foi um valor conquistado com sangue, suor e lágrimas dos portugueses, num momento muito difícil, porque os portugueses foram confrontados com três rolos compressores: a inflação, a carga fiscal e as taxas de juro. E, portanto, quem não estava endividado só sofreu dois rolos compressores, mas, em boa verdade, e quem ganha muito pouco, se não pagar impostos, praticamente tirando-os do imposto sobre o consumo, também, enfim, não sofrerá muito. Mas, de facto, nós sofremos muito coletivamente. A sociedade portuguesa aguentou estes três rolos compressores.
Mas faz sentido utilizar este saldo extraordinário para uma despesa que é fixa e que, portanto, se vai repetir ano após ano?
Não, pois, não, acho que não. Isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, o que nós temos que fazer é esta despesa que se está a anunciar e que foi prometida na campanha eleitoral e foi prometida, muita desta despesa foi comprometida por dois terços dos votos dos portugueses que votaram. O PS e o PSD estão...
Foi quase unânime, quase todos os partidos fizeram promessas neste sentido.
Estes dois são aqueles que estariam sempre na solução governativa. Portanto, os outros podem prometer e depois não fazer parte da solução governativa, mas estes dois que se comprometeram e prometeram, agora temos que fazer face a estas promessas. E estas promessas vão-se pagar, a meu ver, com os orçamentos dos próprios anos, não é com saldos passados. Estes saldos passados não podem perpetuar-se eternamente. nem faz sentido que se perpetuem. Portanto, o que nós temos que fazer é a gestão de um orçamento que supere os 110 mil milhões de euros, arranjar espaço para acomodar promessas que, algumas delas, são 300 milhões, uma das estimativas para a reposição dos professores, um anúncio de 300 milhões, não sei se...
O PSD anunciou em campanha que faria em 5 anos, portanto não são logo 300 milhões de uma vez.
Exatamente, mas isso mesmo que estou a falar é, no
pico, ano mais a partir de 300,
mesmo que sejam 400 milhões, num orçamento de 110 mil milhões, o que são 400.
Mas depois há o suplemento para as forças de segurança, que os militares também vão querer.
Temos as forças armadas, as segurança, e eventualmente temos os médicos, e temos em geral uma remuneração que os técnicos pedem, não é o salário mínimo nacional, é o salário da competência nacional que pede que seja aumentado. Claro que todos temos de trabalhar para que criar valor acrescentado, sermos mais produtivos, etc., para termos direito a esta remuneração acrescida, mas temos que a conquistar. Agora, não é com estes saldos, a meu ver, este saldo é passado, foi conseguido num momento que eu acho de política e de opção política, pronto, foi uma opção do governo, mas um bocadinho pró-cíclica. Aquilo que comentaram e que tanto criticaram no período da Troika, que é, num momento difícil, em que há uma crise geral, então carregaram portugueses de impostos e tiraram-lhes rendimentos, aqui foi exatamente no pior momento. É quando há inflação, quando aumentam as taxas de juros, aumenta-se a carga fiscal sobre os portugueses. Para quê? Para chegarmos ao fim e termos uma coisa que é um recorde. Um recorde. Atenção, claro que este recorde vai-nos... ajuda-nos agora, mas ajuda não é para o desbaratar, agora é que o conseguimos, deixem-no ficar. Partimos de um momento mais folgado e, portanto, agora a emissão de dívida pública é feita em condições diferentes.
E acha que deve haver um orçamento retificativo ou ajustar à folga que existir face ao teto da despesa que está no orçamento, procurar gerir por aí?
Eu acho que se tem que procurar sempre gerir, não é pelo saldo, é por aquilo que existe. O ano... aparentemente, eu acho que está a correr bem. Se o ano está a correr bem, e há indicadores que vão acalentando essas expectativas, nomeadamente em termos de turismo, o turismo está a correr muito bem, as expectativas estão altas, os preços em geral estão a ser controlados, as taxas de juros estão a anunciar-se, e toda a gente está na expectativa de que vão baixar, e portanto nós agora vamos ter um movimento também. Agora, aquilo que fizemos em excesso, agora, aparentemente, não há tanta necessidade. Portanto, há mais folga até para as famílias poderiam acomodar agora uma outra coisa, que era, eventualmente, se fosse essa política fiscal...
Uma redução de impostos. Deixe-me ir exatamente aí.
Agora vai ser tudo bem. Agora vai ser tudo.
A questão é, o orçamento para 2025 já vai ser feito com as novas regras europeias, não é? Elas estiveram suspensas nestes últimos anos, por razões óbvias, a pandemia e a guerra, e eu pergunto se, face à evolução da despesa primária líquida, que é isso que vai contar, para quem nos ouve, quer dizer o quê, professor João Duque? O que é que quer dizer esta regra específica?
Vai dizer basicamente, mas São Paulo, vai dizer que temos que ter limites apertados sobre aquilo que são as despesas correntes, tirando juros de dívida e desse tipo, mas que eu acho que não se devem aplicar a nós. Isto é, nós, infelizmente, pelo nosso passado, temos que ser mais restritivos que aquilo que nos permitem fazer. Nós permitem-nos, digamos, um déficit que nós não devemos procurar obter. Porquê? Porque ainda temos um longo caminho para caminhar em termos de dívida. Lá está. Nós tivemos um salto, passámos dos 112% do PIB da dívida pública para menos de 100%. Portanto, temos aqui um salto absolutamente extraordinário, 12 ou 13 pontos percentuais, 12,5, 13 pontos percentuais, que eu acho que foi excessivo para aquilo que eu diria que o mercado nos exigia, que nos pedia. Nós temos que ter um compromisso óbvio e sistemático. Mas, uma vez que demos este salto tão grande, não é para agora voltar para trás, não é para agora aumentarmos e termos mais do que 100% da dívida, não. Nós vamos ter que continuar a fazer o percurso, um percurso que, no objeto de longo prazo seriam à volta dos 60% do peso da dívida no PIB.
E é para esse aí que Bruxelas vai olhar, não é? E deixa, na linha da despesa dos compromissos já assumidos, estes que se falou na campanha e que se fala agora antes do governo ser empossado, mais o choque fiscal proposto, quais são as probabilidades deste plano passar em Bruxelas?
Bem, vamos ver quais são as medidas de estímulo para o aumento da receita, porque o aumento da receita que a AD estava a propor está baseado muito naquilo que é um aumento da atividade económica. Esse aumento da atividade económica espera-se, objetivamente, conquistar com estímulos às empresas e a essa atividade económica. Portanto, se convencer em Bruxelas que vamos ter capacidade para estimular, através da política fiscal, nomeadamente empresarial, e outras medidas que possam acompanhar o pacote, então acho que é razoável admitir que eles aprovam o orçamento. Até porque nós temos tido, devo dizer isto com toda a sinceridade, temos tido um comportamento que é normalmente sempre, as expectativas iniciais são sempre superadas e positivamente nos últimos anos. Portanto, nós de facto temos cumprido aquilo que nos temos proposto e até em excesso positivo. Este ano, de uma forma que eu diria quase que, e isto não foi uma lotaria, não saiu a lotaria, de facto pagámos isto com sangue, suor e lágrimas, de uma forma que eu acho que até pode ser considerada até excessiva. Lá está, nós não precisávamos desta corrida louca à redução da dívida. Mas uma vez que a obtivemos, tudo bem.
Convinha mantê-la. Lembrar, professor, que a última vez que mudámos de governo, em 2015, o Ministro das Finanças, que é hoje Governador do Banco de Portugal, apresentou um esboço de orçamento em Bruxelas que não foi aprovado, teve que refazê-lo, não é? Pergunto se a mudança política tem implicações também em Bruxelas, se há um receio acrescido.
Sim, é verdade, mas ele ultrapassou o limite que lhe tinha proposto inicialmente. E foi por isso que ele teve que reduzir. Eu vou cortar ali uma décima de ponto percentual. Eu achei até aquilo caricato. Sinceramente, eu acho que foi ali
um... Para a história ficou essa notícia, ainda agora me lembrei dela, não é?
Sim, mas foi um braço de ferro. Não percebo porquê, porque quem faz um orçamento desta dimensão, depois dizendo que não conseguiu, aliás, essa foi uma afirmação política, que não se conseguia fazer um orçamento sem aquele tipo de déficit, e depois vem-se afinal provar que consegue fazer com uma décima a menos, e acho que acabou até melhor que isso. Portanto, na prática, ele até conseguiu fazer aquilo que dizia que não conseguia fazer. Mas isso era uma questão política, mais questões políticas do que propriamente económica. Aqui o que é relevante, a meu ver, é uma consistência e que o orçamento que é apresentado em Bruxelas seja, do ponto de vista do convencimento, consistente. Porque, lá está, é preciso que as políticas apontadas, uma vez que o crescimento é baseado num estímulo por via fiscal, fortemente baseado em via fiscal, mas não só, que esse estímulo seja suficiente para convencer quem está a ler o orçamento de que nós conseguimos lá chegar por esta via.
Começa hoje a nova legislatura, com cada um dos 230 deputados a ser empossado para depois eleger a mesa do Parlamento. Nova arrumação da Assembleia inclui todos os grupos parlamentares na primeira fila e António Filipe, do PCP, foi convidado a presidir ao início da sessão. Deixo a proposta para ouvir o episódio dos podcasts do Expresso que mais está a dar que falar esta semana, como é que um programa com desafios completamente despropositados se torna um caso sério da televisão nacional. Taskmaster, programa britânico, chegou a Portugal pela RTP em março de 2022. No Humor à Primeira Vista, podcast de Gustavo Carvalho, o próprio Taskmaster, Vasco Palmeirim, e o seu fiel assistente, Nuno Marco, ajudam a encontrar as respostas por detrás do êxito deste formato. A sonoplastia deste episódio, pois é do Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.